E agora você vai abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 26 a 40. Uma história conhecida. E às vezes a cabeça do pregador, vou contar esse segredo para você, ela tem que trabalhar também contexto de datas, o contexto que a igreja está, porque há, como eu disse, um imaginário que está na mente de todos nós. E hoje nós temos aqui alguns componentes importantes. Nós tivemos testemunho de conversão aqui. Nós tivemos batismo aqui. Tem uma coisa que a gente está perdendo. Olha aí, pastor Miquel, sou responsável agora. Que a gente está perdendo pastores e que eu não gostaria que nós perdêssemos. E não tem nada a ver com etarismo, não tem nada a ver porque eu sou mais velho. Você, principalmente batista, se lembra que hoje é o dia da Bíblia? Raramente alguém se lembra. Nós temos no Brasil dezenas e dezenas de praças que foram inauguradas. E olha que nós éramos bem menores, como povo evangélico, como praça da Bíblia. Por que isso? Valorizar, incentivar a leitura da Bíblia, a vivência da palavra. E aí imagina, você pregador, você que conhece escritura, juntar três elementos: o dia da Bíblia, a conversão de pessoas e batismo, e esse texto aí junta as três coisas. Um texto conhecido, Atos 8, 26, diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa. Sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se da carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que impede de ser batizado? Ou que me impede de ser batizado? Filipe disse: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, olha que confissão de fé linda: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe foi e apareceu em Azoto, indo para Cesareia, e continuava e pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Deus os abençoe. Difícil achar alguma coisa nova aqui, né? Porque você já escutou você crente mais antigo, 200 mensagens nesse texto, mas essa passagem vai falar o nosso coração hoje, como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo. E o primeiro cara que eu quero conhecer no céu é Jesus, de maneira assim, né? Eu não sei como é que vai ser aquela dimensão, porque a gente conhece Jesus aqui na nossa experiência de fé, mas um dos caras que eu quero conhecer é esse homem chamado Filipe. Esse homem é um dos maiores evangelistas e um dos maiores responsáveis pela evangelização da igreja chamada primitiva. A sua conexão com Deus é um negócio impactante. A Bíblia diz que o anjo aparece a ele e diz para onde ele tem que ir. Olha como Deus está começando a falar aqui. Você vai para uma estrada deserta. Não tem uma palavra na Bíblia que se desperdice. Você vai para uma estrada deserta, no trajeto Jerusalém-Gaza. Gaza já é mencionada na Bíblia há muito tempo. Filipe se levantou e partiu, obedecendo imediatamente. Gente, Filipe estava num centro de avivamento na cidade de Samaria. Deus estava usando tanto Filipe, que Filipe pregava, ele é daqueles que chegou para regar o que a mulher samaritana plantou. A primeira pregadora, ou a primeira pregação da cidade de Samaria, foi feita pela mulher samaritana. Vejam como Deus faz. O evangelho se abre quando Jesus chega com ela depois, ou depois dela. Muitos se converteram. E vem Filipe. E um grande avivamento está sobre Samaria. A gente já explicou os problemas de Samaria várias vezes aqui. E esse homem recebe um convite. É bom você ouvir isso, você líder, você pastor, você meu irmão, minha irmã, porque às vezes a gente está vendo sucesso extraordinário num lugar e não entende a cabeça de Deus, só se estiver conectado. Deus manda Filipe deixar a multidão e o avivamento para falar com um homem só. Deus manda, eu vou repetir, Filipe deixar o avivamento, a multidão se convertendo, gente sendo curada, para encontrar um homem que não era judeu e nem samaritano, era africano. E grande provavelmente era negro. A importância que Deus dá ao indivíduo, seja ele quem for, esse é o nosso Deus. Não importa se é branco, se é negro, se é pardo, se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo, a cada criatura, e quer a salvação de todos. E Filipe recebeu aquela informação do Espírito, dada pelo anjo de Deus, e obedeceu imediatamente, por uma razão. Ele era um homem, gente, conectado com Deus, íntimo, ouviu para onde tinha que ir. Deixa eu dizer um negócio para você, 2026, a felicidade da sua vida, a felicidade da sua vida, está onde Deus te quer. E onde Deus te quer pode ser um lugar que você não gostaria de estar. Um lugar que você talvez sonhou diferente, que a estrutura é diferente, a casa é diferente, a cidade é diferente, as igrejas são diferentes. Eu não sei onde Deus quer você. Se Deus quer você aqui, é aqui que você tem que estar. Mas a verdade é que a felicidade na vida de uma pessoa é quando ela anda exatamente onde Deus quer. Mas para isso, eu tenho que ter conexão com o Espírito Santo. Para ouvir com tanta clareza como esse homem ouviu, você vai dizer assim como eu: pastor, mas eu sou tão, eu tenho tantas dúvidas, Deus fala no domingo, na segunda eu não sei se Ele falou, Deus fala na campanha de oração, na quarta eu duvido, na quinta eu penso diferente, na sexta eu brigo com Ele, no sábado eu questiono. Isso acontece comigo só? Não. Por que que isso acontece? Por que que nós temos dúvidas sobre a revelação do Espírito? Quando vem do Espírito. Eu estou falando da dúvida que paira no coração humano. Quando vem do Espírito, por que que nós temos essa dúvida? Por causa de um problema de conexão espiritual. Esse ano, e temos falado tanto no nosso, nas nossas marcas, nos nossos anúncios sobre uma igreja de conexões, um slogan muito forte, mas a principal conexão que você tem que ter na sua vida é com Deus, sim ou não, igreja? Quem está conectado ao nível espiritual de Filipe, não tem dúvida, não questiona, não pergunta, sabe por quê? Quando recebeu, sabe de quem recebeu, aleluia. Agora preste atenção do que eu estou dizendo aqui, quando recebeu de Deus, sabe de quem recebeu. O problema é que tem muita gente recebendo muita coisa e não tem nada com Deus. É coisa da cabeça, do psiquismo, são vozes até que vêm do inferno. Eu quero agora sair de Filipe e entrar um pouco no conteúdo do texto e chamar a atenção de vocês para os tradicionais três pontos importantes. Anote aí no seu bloco de notas, no seu caderno, que depois de ter obedecido à voz do Espírito, reconhecido a autoridade de Deus e obedecido, não adianta Deus mandar você fazer alguma coisa e você não obedecer. Meus amigos são aqueles que fazem a minha vontade, essa expressão só é válida na autoridade de Jesus. Ele vai para o primeiro ponto, que é o encontro que ele teve com o eunuco. A Bíblia não diz o nome do homem. Diz que o homem era da Etiópia, africano. O homem estava voltando para casa. Era um oficial importante da rainha de Candace. Atenção, Candace não é nome de pessoa. Candace é uma função, como por exemplo no Egito, a função do faraó. Não temos aqui o nome da rainha, mas por ser a rainha de Candace, ela era uma rainha importante. E este homem chamado de eunuco, este homem estava em Jerusalém, porque fora adorar o Deus dos judeus, indo para casa na Etiópia. Este homem não era um pobre, este homem era um ministro das finanças da Etiópia, olha isso, Joel Leandro, ele cuidava de todos os tesouros da Etiópia, e por ser próximo à rainha, como era de praxe, na cultura da época, ele era eunuco, ou foi feito eunuco. Esse detalhe é muito interessante. Mas esse homem, não sabemos por que razão, o mundo daquele contexto estava cansado de deuses. Eram tantos deuses em Roma, eram tantos deuses na Grécia, eram tantos deuses na África, este homem resolveu adorar e ter uma religião monoteísta, um Deus só. E ele se junta, sendo africano, sendo negro, provavelmente, isso não era comum, ele se junta ao judaísmo. Como é que podia ser feito isso? Não, ele não era um judeu, nascente de um ventre de uma judia, como requer a lei. Não, ele adere às práticas e às crenças da religião do judaísmo, que adorava um único Deus. E ele vai para Jerusalém para adorar. Essas pessoas que se convertiam ao judaísmo eram chamadas de prosélitas ou prosélitos. Mas esse homem tem uma questão com ele. Agora o Espírito fala com Filipe de novo. Primeira coisa que o Espírito fez foi mandar Filipe para aquela estrada. Lembram? Uma estrada, como é que era a estrada? Deserta. Que conectava Jerusalém a Gaza. Coloca aí uns 70 quilômetros. Uma estrada deserta. O verso 29 diz assim: o Espírito disse, continua a conexão. Não adianta você ficar conectado nos 40 dias de oração e desligar em dezembro. E desligar em janeiro. Aí eu estou de férias. Férias de Deus? Férias de Deus? Férias de Deus? Me ajuda aí, pergunta para quem está do seu lado. Você tira férias de Deus? Pelo amor de Deus, né? O Espírito Santo continuou falando, disse para ele assim: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Aproxime-se e acompanha. Sabe o que Felipe fez? Saiu correndo. Olha a conexão de novo de obediência. Mas olha só, gente, o detalhe. Nesse momento do texto, imagina a cena comigo. A Bíblia não diz, nesse momento do texto, quando o Espírito Santo fala com Filipe, que o eunuco dentro da carruagem mandou a carruagem parar. Até porque, e eu estou falando de uma cena lógica, o homem está lendo. E como era prática naquela época, leitura em voz alta, muito comum no meio do judaísmo. E ele era prosélito. O homem está lendo em voz alta. Ele está olhando para o rolo do texto de Isaías. Ele não está vendo que um outro doido vem correndo em direção à carruagem. Provavelmente, Filipe teve que andar do lado da carruagem em movimento. Isso não é fácil. Se eu perguntar aqui no plenário, quantos têm condições de acompanhar a carruagem? Vamos lá, vamos fazer o teste público. Se você recebesse essa ordem do Espírito, a pergunta é: você conseguiria acompanhar a carruagem? Levante a mão. O quê? Gente, eu vou perguntar de novo. Quem conseguiria acompanhar a carruagem? Pastor Marcos, não faça essa provocação. Pastor Miquel está num tratamento com a gente. Eu trouxe ele aqui para ser tratado. Ele ainda não consegue acompanhar a carruagem. Mas eu estou impactado, quanta gente pouca. Gente, vamos diminuir a velocidade da carruagem? Vamos diminuir. Diminuir a velocidade da carruagem. Ela era puxada por boi, segundo o intérprete Rogério. Não sei de onde ele tirou isso, deve ter sido do contexto histórico. Era puxado por boi, não era cavalo. Então, mais leve. Você consegue acompanhar a carruagem puxada por boi? Pelo amor de Deus! Já estou preocupado com essa igreja obesa, essa igreja devagar. Como é que a gente quer ganhar um mundo para Jesus nessa lerdeza? Bom, voltemos à mensagem. Provavelmente ele está em movimento com a carruagem. O que, que Deus está dizendo para a gente aqui? É detalhe? É construção só de texto? Não. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Aproxime-se e acompanhe aquela pessoa que o Espírito Santo está colocando esse ano inteiro ou algum tempo na sua mente para ganhá-la para Jesus. Meu irmão, minha irmã, corre atrás. Corre atrás do homem, corre atrás da mulher, no sentido da evangelização. O Espírito Santo disse: Filipe, é você que corre. Mas, Senhor, ele está em movimento. Corre, Filipe, acompanha e ajuda. Porque Deus tem total interesse nessa pessoa. Deus tem total interesse na pessoa que você está pensando agora, eu não sei quem é. Um filho, um cônjuge, um amigo do trabalho. Deus tem interesse nessa pessoa. E Ele está falando com você. Você é quem pode chegar lá. Se está no teu coração, o problema é contigo. Corre atrás, corre atrás. Fala com ela, esteja com ela, ajude-a. Aproxime-se, e olha aqui, igreja, falamos tanto esse ano todo, estamos falando já há algum tempo, sobre proclamar e discipular, é ordem nas células, inclusive. Deixa eu fazer uma correção aqui no processo de evangelização. Evangelizar não é trazer a pessoa na igreja, isso não é evangelizar, isso é fazer um convite. Você deve continuar fazendo. Mas o bom seria, como na igreja primitiva, quando alguém ia visitar a igreja reunida numa casa, aquela pessoa visitante já estava evangelizada. Então, quando você tem uma pessoa para trazer aqui, que ela já chegue conhecendo o seu testemunho, o nome de Jesus, nas palavras mais simples que você puder dizer. E discipular é acompanhar. Não adianta trazer uma pessoa, falou de Jesus, trouxe à igreja, ela se encantou, e abandoná-la segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Vou lhes contar um testemunho que alguns já ouviram. Eu me converti quando um amigo da Assembleia de Deus afastado convida um grupo de 7 adolescentes para visitar uma igreja que ele também estava precisando, porque ele estava afastado. E era uma igreja batista no bairro onde morávamos. Mas Deus levantou um outro cara, por quem eu tenho sempre muito respeito, porque eu tenho respeito aos meus pais espirituais, pessoas que foram importantes na minha caminhada cristã. Vira e mexe, ele está aqui domingo à noite, ele é de outra igreja. Mas aquele homem, Cláudio de Carvalho Silveira, me ligava todo dia para falar da Bíblia. E não ligava como aquele homem chato, enjoado, cobrando. Não. Porque ele sempre teve o dom do ensino. Ele hoje é um dos professores, já quase aposentando, do doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com aquele dom professoral, sempre que ele ligava, e não eram ligações longas, não tinha celular, era telefone fixo, ele falava alguma coisa da Bíblia, e ele me provocava. E quantas vezes eu fui para a casa da tia Jurema, mãe dele, que aliás fazia um feijão, pô, adolescente filar comida na casa dos outros é a maior alegria, né? E ele ensinava a Bíblia. O nome disso é discipulado. Gente, todas as pessoas que você conhecer, que tiveram uma, ou que têm uma fé fortalecida, pode ter certeza, teve bom discipulado e participou de uma escola bíblica. Eu estou falando dos que têm bom fundamento. Acompanhe, Felipe. Corre atrás e acompanhe aquela pessoa. Deus se importa com ela. Eu me lembro, um dos filmes que mais me impactou ao longo dos anos, já tem muitos anos, e sempre que eu posso eu revejo, porque ele é muito forte, e a sua mensagem para os dias de hoje, foi A Lista de Schindler. Quando o Liam Neeson faz uma cena fantástica, e ele na hora de ir embora fugindo, porque o nazismo estava derrotado, e ele era alemão, a fábrica dele, que tinha mais de 1000 judeus protegidos, e era uma fábrica fake, que ele dizia que era para fazer panelas, e na verdade era para proteger judeus, fugindo do Holocausto. A multidão no filme, não está muito diferente do livro, porque isso veio, o filme veio de um livro, fantástico também, muito grande o livro, que conta a época do nazismo, e aquela multidão da fábrica vai se despedir, porque Schindler tinha que sumir, porque seria morto pelos aliados por ser alemão, e os judeus, a quem ele protegeu, queriam protegê-lo, escrevem uma carta, isso tudo no romance do filme, e há uma frase que o líder diz, do Talmud: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Meu irmão, como vale a pena salvar uma pessoa? Não importa quem ela seja, quando você vê essas pessoas aqui, ou quando você vê aquele cara nos carrões dos condomínios que moram perto da sua casa, ou aquela mulher que faz, olha, mulheres, vocês têm uma oportunidade, vocês fazem um negócio que o homem não faz, vocês proclamam mais que a gente, porque vocês falam também mais do que a gente. Jesus, e isso é normal, isso é científico, não tem nada de demérito. Jesus é tão inteligente, que quando viu aquelas mulheres perto do túmulo da ressurreição, ele já está vivo, ele disse a melhor coisa que elas queriam ouvir: vão, contem para todo mundo que eu estou vivo. Você acha que se tivesse Pedro, Tiago, João, aquilo funcionava? Se tivesse Tomé perto, não, temos que averiguar, vamos ver se era ele mesmo, não sei o quê. A mulherada crê, a mulherada sabia com quem estava falando, a mulherada saiu dali e foi proclamar. O que que eu quis dizer quando eu disse: vocês fazem uma coisa que nós não fazemos, vocês fazem unha toda semana. Isso é amarrar, com raras exceções, né, por causa do custo, isso é amarrar você à guarda pretoriana, como ficou Paulo. Paulo amarrado por algemas à guarda pretoriana, o cara estava frito. Quem era o prisioneiro? Era Paulo ou soldado? Porque Paulo o tempo todo: tu tem que se converter, cara. Tu sabia que tu vai para o inferno? Tu sabia que César não é nada, Jesus Cristo é o Senhor? Imagina o cara trabalhando, comandante Rogério, trabalhando, e o outro que era o preso, tornava o comandante, o guarda, o prisioneiro. E gente, notícia bíblica: muitos se converteram, e há momentos de cartas que Paulo escreve que diz assim: os da guarda pretoriana saúdam a igreja. Já tinha convertido um monte de gente. Você pode dar um aleluia aí? Agora imagina você fazendo unha toda sexta-feira, cabelo, aquele papo de salão, não preciso dizer, né? Que rola o comentário do Instagram, não sei o quê, não sei o quê, e papapá, papapá, e você vai, e Jesus? E ele não pode parar, não pode parar, a mulher não pode parar, tem que continuar, senão não recebe. E você está ali, quem é a prisioneira ali? É ela, e você falando de Cristo, e você já se converteu? Está em que, lembra a pergunta do pastor Jaime Soares aqui, que inteligente que ele fazia? E você está, é de que igreja? É de que igreja? É de que igreja? Gente, aproveitemos, diz a Escritura, toda oportunidade, porque toda pessoa é importante para o Senhor. Então, Filipe, vai lá. Esse homem tinha um problema. Volta, sai de Filipe de novo, vou para o eunuco. Agora, talvez muitos não saibam dessa informação que eu vou dar. Abre a Bíblia em Deuteronômio 23:1. O que tem isso a ver? Tudo a ver. Vai para a escola bíblica. Olha que chocante isso aqui. Qualquer que tenha os testículos esmagados. É isso mesmo que tu ouviu. Sabe o que é um testículo, né? Ou tenha amputado o membro viril, não poderá, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. O que que esse homem foi fazer em Jerusalém? Esse homem foi feito eunuco porque era servo da princesa, da rainha. Às vezes eles decepavam todo o sistema, às vezes esmagavam o testículo apenas. Tem homem que está sentindo dor aqui, já vi, chupando o dente. É, se uma bolada faz, o que não faz uma navalha, um martelo. Ou era decepado o membro viril, ou todo o conjunto. E por uma questão que você não pode entrar agora, nem eu, histórica, bíblica, que talvez você não sabia, esse homem não podia adorar, esse homem estava impuro. O que é que ele foi fazer em Jerusalém? Ele sai da Etiópia para Jerusalém, para adorar, mas não pode entrar no templo da adoração. Mas tem um detalhe que aconteceu em Jerusalém, que é claro aqui, esse homem está aceso. Esse homem está com a espiritualidade acesa, que o fato de uma deficiência não elimina o calor da alma, do coração. E esse homem tinha uma questão, e foi essa questão de sede, de curiosidade e de libertação, porque eu não imagino. Eu não imagino esse cara voltando para Etiópia e dizendo assim, pô, que bom que eu fui até Jerusalém, mas fui discriminado, não podia entrar. Que bom que eu fui para Jerusalém. Poxa, eles podiam até ter me deixado, né, ficar ali na porta do templo, mas eu não podia nem ficar ali. Esse cara estava feliz? O que que ele fez? Ele, já entendendo pelo poder do Espírito as agruras da lei, ele vai buscar Deus. Ele tem sede. Ele foi contagiado pelo ambiente de Jerusalém. Mas ele não entrou no templo. E agora tem uma coisa interessante, anota o que eu vou dizer. Quando Deus vê o interesse de alguém, ele manda um intérprete. Por que que Deus pega Filipe em Samaria e coloca? Ele pegou, eu vou fazer aqui uma caricatura, ele pegou o pastor fazendo um mega ministério em Samaria, tirou o cara de lá e botou o cara com um eunuco africano. O Deus transforma Filipe de um grande pregador a um evangelista pessoal, pregando para um deficiente. Coisa linda. Aprenda isso. Você sabe que eu conheço gente na igreja que só quer falar com rico. Mas eu também conheço gente na igreja que só quer falar com pobre. A discriminação mútua. E ele está lendo o profeta Isaías. E aí Filipe, lembra que Filipe está correndo do lado do carro? Porque o homem está lendo em voz alta. Filipe escuta que ele está lendo o livro de Isaías, capítulo 53. E agora provavelmente a carruagem diminui a velocidade ou para, porque agora um homem interfere no sossego do ministro das finanças. O ministro das finanças está voltando para a Etiópia. E um homem doido apareceu. Certamente, o cocheiro, todo mundo que estava ali, não sei quantos estavam na guarda, diminuíram a velocidade, e Filipe, imediatamente obedecendo, diz assim: o senhor está entendendo o que está lendo? Porque ele tinha ouvido o profeta Isaías. E o homem dá uma resposta fantástica, linda, inteligente: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Sabe qual é a questão desse eunuco, que eu quero muito conhecê-lo nos céus? Como assim a Filipe? É humildade. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do ministro das finanças da Etiópia, que podia ter a soberba intelectual que muita gente tem, de não fazer uma pergunta. Os melhores alunos, e eu fui professor universitário muitos anos, os melhores alunos são os que perguntam. É, tem uns que são um pouquinho doentinhos e ficam fazendo da sala de aula uma mistura de lugar de desabafo emocional. Não é isso, isso é um outro assunto. Mas os caras que gostavam de perguntar, de esclarecer, de correr atrás. Eu já fui em casa de membro da nossa igreja, que eu vi comentário da Bíblia, e eu fiquei muito feliz. Em pessoas que têm Bíblias diferentes em casa, não é porque quer mostrar coleção de Bíblia, é porque ela consulta o texto, para ver se no outro texto, numa outra versão, tem a mesma, o mesmo sentido, ela pode aprender melhor. O que me impacta nesse eunuco é a franqueza. E por que, pastor Rogério, irmãos professores da escola bíblica, alguns têm vergonha? A escola bíblica de uma igreja tinha que ter a totalidade dos seus membros. Porque não tem nenhum aqui formado em Bíblia, nem pastor. Em Bíblia não se forma. Percebeu que não tem formatura de Bíblia? Sabe por quê? A Bíblia é um universo tão fantástico, vindo do céu. E olha que já tentaram fazer de tudo para acabar com ela, mas ela é divina, é palavra do Senhor. Os céus e a terra passarão, mas ela não passará. E por causa disso, nós estamos há mais de 2000 anos, com essa porta aberta, porque nela está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A melhor pergunta que você pode fazer para o seu pastor de jovens, para o seu pastor de área, para o seu líder, é: eu não estou entendendo. Nós estamos com um projeto para 2026, nem o conselho sabe ainda, mas eu vou apresentar depois. Vocês vão saber na frente deles. Uma prática que nos ajuda é a igreja. Isso é para ajudar, isso é só uma técnica simples que muita gente já fez: escrever a Bíblia à mão. Nós vamos fazer um movimento aqui, depois eu conto o resto. A gente precisa, e agora eu me volto à cabeça, porque está acontecendo no texto, quando o que mexe com o eunuco é a palavra, é a revelação. Naquela altura só tinha o Antigo Testamento, ele estava com o rolo de Isaías, o rolo do livro. Claro que Deus estava nisso. Quando você lê a Bíblia, pergunte até para Deus, por onde eu começo? Tem gente que não sabe. Ore a Deus. Olha para mim que eu vou te dizer um versículo que você vai levar para a vida toda. Quando a Bíblia diz, o Espírito Santo de Deus que está sobre nós, nos ensinará todas as coisas. O Espírito pode ensinar a você não só o texto, até o texto que você vai ler. Por onde você começa? Eu não sei. Pode ser que para um aqui, Deus diga assim, começa em Colossenses, começa em Romanos, começa no Antigo Testamento, começa no Gênesis, começa na carta de Filipenses, eu não sei. Entendes tu o que lês? Como é que eu posso entender se ninguém me explica? Que resposta forte. Você está entendendo, irmão, o que está acontecendo? Você que veio ao culto aqui presencial ou online, você entendeu o que significa batismo? Você entendeu por que uma igreja investe em dependência química? Você compreendeu por que a gente canta aqui? O que é isso? Você entende a adoração? O que é um culto a Deus? Você sabe com que Deus nós estamos falando? Não é com Shivas. Não é com Buda. Nós estamos falando com o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Trino, é com Ele que a gente está falando. E veja que este homem, inteligentíssimo, diz a Filipe, no verso 34, diga-me por favor de quem esse profeta está falando. Ele já tinha percebido que ali tinha uma resposta. E Deus que mandou um intérprete chamado Filipe para trazer a ele o que ele precisava. Porque Deus dá o dom do ensino, é dom espiritual. A resposta foi simples, o contexto nos mostra. Ele fala o verso 7 e 8 de Isaías 53, e eu vou trazer a resposta contemporaneamente, ele dizendo para o eunuco, quem foi ao matadouro foi Jesus, quem foi maltratado no Calvário, na cruz, e sacrificado e teve o sangue derramado foi Jesus, quem não abriu a sua boca e sofreu todas as coisas em resiliência foi Jesus, quem foi humilhado de todas as formas foi Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, quem foi privado da justiça, está no texto, foi Jesus, quem teve a família esquecida, completamente esquecida, de onde ele tinha vindo, foi Jesus, quem teve a vida tirada da terra, foi Jesus, eunuco, meu amigo, o texto de Isaías está falando de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que esse mundo está precisando, eu vi essa semana um agito danado nas mídias sociais, nos lugares, as pessoas preocupadas com as decepções com os políticos, e alguma novidade nisso? Com as pessoas alarmadas com a corrupção, alguma novidade nisso? Meu irmão, o que nós precisamos na nossa vida é ter um encontro com Jesus, e Ele nos dirá todas as coisas da existência. Todos aqueles questionamentos filosóficos que se discutia em Atenas, são respondidos em Jesus. Toda verdade procurada por Sócrates, pai da filosofia, é respondido em Jesus. A verdade, o caminho e a vida que os filósofos queriam saber onde estava, foi ele que disse, ego em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O acesso para o céu que todo ser humano, pelo vácuo que traz no coração, quer saber, é Jesus. Quem cura o que quiser curar e quando é Jesus. Quem restaura uma vida e uma casa é Jesus. Ele usa o que ele quiser, médico, terapeuta ou nada. O que você precisa, o que eu preciso, o que qualquer pessoa precisa, o que os líderes políticos das nações precisam, o que os parlamentos precisam, o que os governantes precisam, o que os líderes de companhias precisam, todos eles é de Jesus. Porque ele é a revelação máxima de quem Deus é. Esse é o Natal. Olha o quarto elemento entrando na mensagem. Não é só palavra, não é só batismo. Entra o Natal de repente. É Jesus a resposta. Ele se humaniza. Ele se autolimita. Não tendo por usurpação ser igual a Deus. Tomando a forma de servo, se humilha. E sofreu, segundo a carta aos Hebreus, todo o sofrimento que um ser humano sofre. E sabe o que eu achei lindo? Não sei que quantos são professores. Como é que o professor Felipe começou a aula? Com o que o outro tinha. O professor Felipe não pegou um livro e disse: vem aqui, eunuco, deixa eu te explicar esse livro aqui, ó. Não. Onde você está? Aí eu estou em Isaías 53. É daí que a gente vai começar. Quer evangelizar? Comece a conversar com o outro de onde ele está. Qualquer porta que ele abrir, você vai chegar em Jesus. Se ele trouxer para você uma crise conjugal, opa, mamão com açúcar. Você vai começar a falar dos problemas das relações humanas e daqui a pouco você vai dizer: ele veio reconciliar consigo todas as coisas. Se uma pessoa traz problema com dinheiro, oh, mamão com açúcar. Meu amigo, valorize o que tem muito mais nessa vida além do dinheiro e dos bens materiais. A Bíblia tem mais texto de dinheiro, sobre dinheiro, do que sobre salvação. Que Deus já conhece o coração do homem. Qualquer porta que o cara abrir, a minha empresa está fechando, apanhei da minha mulher, e não sei o quê, meu filho está me decepcionando, qualquer porta tem resposta em Jesus. Aí Deus, na sua autoridade, fez uma coisa linda, ele pegou toda a mensagem de Jesus e mandou escrever. E nessa coletânea de livros nós temos a Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa para você que é recém-convertido, só tem uma Bíblia, uma, que tem 66 livros, que foi a Bíblia, o cânon fechado por judeus e apóstolos. Depois, alguns séculos depois, num concílio católico, foram inseridos, no Velho Testamento apenas, alguns livros por aquele concílio, que são chamados os sete livros apócrifos, nos quais os próprios autores declaram em Macabeus, Judite, Eclesiástico, que é um outro livro, que aqueles não são textos inspirados. Quando a reforma protestante aconteceu no século XVI, a primeira decisão do sola escritura foi manter o cânon fechado pelo judaísmo e pela igreja chamada primitiva e os pais da igreja. Só tem uma Bíblia. Conheça a Bíblia, ame a Bíblia, viva a Bíblia. O senhor entende o que está lendo? O senhor entende o que está ouvindo hoje do pastor Vander? O senhor entende o que está acontecendo e o que está vendo nesse culto? O que nós estamos pregando aqui é Jesus. O que o pastor Guilherme pregou às 9 horas foi Jesus. O que esta igreja tem lutado e primado para pregar é Jesus, é a revelação que está aqui. Mas, irmãos e irmãs, infelizmente, e eu lhes tenho que advertir, infelizmente, há muitos púlpitos que a palavra de Deus não é mais importante. Os cânticos são maravilhosos, mas quando o líder tem coração vazio, deixa cantar, deixa ativar só o botão da emoção. E pessoas usando os púlpitos não para pregar a Bíblia, mas pregam usando programação neurolinguística, estatutos e preceitos de coach. Nada contra os coaches, eu tenho contra o cara que quer fazer do ministério, da pregação da palavra, um momento em que ele acha que é técnico, e não é técnico, é espiritual. Púlpitos que trocam a palavra pela cátedra, e querem expor filosofias, direito, psicologia, biologia, genética. Os púlpitos estão abertos e ordenados a pregar a Bíblia. Não que um obreiro, como eu tenho, por exemplo, algum conhecimento na área da psicologia, eu posso usar na interpretação e na hermenêutica, mas o que eu tenho que pregar é a Bíblia. Mas o problema dos dias de hoje, irmãos, é que tem muita gente preocupada com o reino pessoal e não com o reino de Deus. Quantos seguidores eu vou atrair? Quantas pessoas vão me admirar pela minha filosofia? Quantos aderiram à minha competência pela programação neurolinguística de influenciar a mente dela? Quantos? E aí fica. Não é torcida do Corinthians, não. Mas esse bando de loucos saindo de uma igreja para outra, toda hora. Ouvindo qualquer coisa, aceitando qualquer coisa. Eu estudo para pregar. E ontem, eu tenho meus preferidos da teologia, que eu consulto, que eu leio. E hoje você ainda tem a ajuda de sites sérios. Cuidado, sérios. Tem outros que falam besteira. E eu me deparei com uma afirmação de um teólogo que eu admiro muito, mas completamente errada, na minha visão da revelação do grego. E eu termino falando do batismo. Falei da palavra, falei da conversão. O batismo, que batismo não é qualquer coisa, não. O batismo não é um ritozinho religioso que você vai jogar água na cabeça da criança. O batismo não é um negócio para juntar família para almoçar domingo. O batismo, como a ceia, são ordenanças profundas. Ontem, uma programação do History 2 mostrava a profundidade do sentido da ceia. Uma TV secular, de canal fechado. O batismo não é para agradar pastor. O batismo tem que ser feito como está na palavra. Eu conheci um cara, ele queria ser moderno. Ele uma vez fez uma ceia do Senhor num outro país e disse: vou inovar, vou usar pizza e coca na ceia. É claro que ele foi desligado da ordem de pastores do país. Quando você fala das coisas de Deus, tem forma, tem sentido. A palavra batismo é imersão. Os batistas são caracterizados pela sua forma batismal. Isso está calcado em Romanos capítulo 6, que eu não tenho tempo de expor aqui. Então não é uma coisa qualquer, isso aqui não é brinquedo. Quando o eunuco, a Bíblia diz assim: e Filipe lhe expôs o evangelho. Eu não sei quantas horas levou aquele passeio de carruagem de Filipe, mas o cara começou com Isaías e foi embora, e certamente tocou no batismo, porque era comum aos pregadores no Novo Testamento. E quando o homem viu água suficiente, disse assim: tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? A palavra batismo é imergido. É a mesma palavra grega para imergido no Espírito, batismo no Espírito, é a mesma coisa. O que impede eu ser imergido? Filipe já deve ter explicado Romanos para ele, ou já deve ter explicado, Romanos não estava escrito, mas deve ter explicado para ele todo o sentido que depois Paulo registrou. Ao ser imergido na água, o símbolo da morte para uma vida sem Cristo, ao ser levantado da água, o símbolo da vida nova em Cristo Jesus. E eles batizavam nos rios, nos mares, não havia batistério como esse, porque não haviam templos. Os pastores, por exemplo, da Rússia, quantas vezes batizaram em rios gelados, e tinham que batizar nas florestas à noite por causa da perseguição. Mas eu encontrar um homem respeitado dizendo que isso é só um símbolozinho, que pode ser feito de qualquer jeito, aí eu digo para vocês aqui, sempre, não é tudo igual. Você tem que ter convicção do que você crê e onde você está. Se você está num lugar que você não crê naquela pregação, sai fora. Com todo carinho. Se você está num lugar, numa igreja, e você não acredita nada que o cara está falando, o que está acontecendo com a sua mente? Que esquizofrenia é essa? O que impede de eu ser batizado? Parou o carro. Pastor, o batismo não é de testemunho público? É. Quantos tinham ali? Pelo menos 3. O ministro da Fazenda, o pastor Felipe e o cocheiro. Mas podia ter mais gente naquela carruagem, segurança. Será que a carruagem estava sozinha? Enfim, publicamente, o que aquele homem fez foi o que muita gente não entendeu ainda, foi um compromisso público e diante de Deus, principalmente diante de Deus. Eu aceitei Jesus, eu gosto da resposta dele. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você não crê nisso, nunca se batize. Não trata isso aqui como encontrinho de família. Ah, eu vou agradar o papai e a mamãe. Quando o meu filho, que chegou à idade que o nosso recriança começa a perceber o desenvolvimento cognitivo e autoriza, quando ele falou de batismo, eu chamei. Vai batizar por quê? Porque seu pai é pastor? Vai batizar por quê? Alguém te obrigou? Vai batizar? Não vai batizar dessa maneira. E ele se batiza no momento em que ele entende. Não é porque o coleguinha, Guilherme, dos jovens, do adolescente, ah, vai turma toda. Não, a gente batiza no mar também. A gente já batizou tantas vezes, isso é antigo aqui, isso não é novo. Eu uma vez, eu fui o primeiro, há muitos anos atrás, que quis batizar lá no mar, lá, na pedra. O mar estava tão agitado, disse, Senhor, vou cancelar. Não é por falta de fé em ti, mas é falta de prudência minha. Porque está tão agitado o mar, que eu vou perder pelo menos umas 2, 3 velhinhas aqui que estão na fila. Eu vou emergir e não vai levantar, porque eu não vou conseguir segurar. Batize com consciência. Mas saiba que ao ser batizado, você que o foi hoje, você tem um compromisso primeiro diante de Deus, de vida, para sempre. Não batize para abandonar amanhã. Não batize porque outros mandaram. Não batize na pressão. Não. Tem gente fazendo leilão com batismo. Tem gente que manda. Tanto pergunta, quer ser batizado, quer ser batizado, que chega na família e nas casas de muitos crentes de outras igrejas. Que recebem, já me mostraram, aqui pastor, o fulano da igreja tal, está me convidando para ser batizado, eu estou batizado mesmo da minha igreja, há mais de 30 anos, mas virou comércio, você está entendendo? Para muitos virou, aquele samba doido. Leia a Bíblia, Filipe batizou o homem, e foi arrebatado, mas o que eu acho legal, vou terminar aqui, que eu já passei bastante, que a Bíblia diz assim, e ele foi cheio de alegria. O cara foi a porta de entrada do Evangelho na África, na Etiópia. Ontem também passava um documentário sobre a Igreja Evangélica da Etiópia. E me lembrei, pastor Humberto, o senhor que trabalhou no continente, que aquela igreja nasceu nessa estrada. Porque um homem obediente a Deus deixou a multidão, foi falar com o eunuco, e o eunuco, como era, levou a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor. Viu como é que a gente aprende até com texto velho? Não tem texto velho, né? Mas na nossa cabeça tem. A gente aprende. Vamos adorar para terminar. E deixa eu falar uma coisa aqui, principalmente aos vascaínos e tricolores, que me advertiram severamente sobre o culto da noite. Somente os membros da equipe e outros. Pastor pregará uma mensagem hoje no Salmo 119 de maneira expositiva. Estou brincando. Salmo 119 não dá, né? Salmo 19 é o maior salmo que tem lá na Bíblia. E se eu for pregar expositivamente no Salmo 19, você vai sair amanhã de manhã. Eu faço um compromisso aqui de me conter, trazer a palavra, mas para que ajude você a ter esse momento espiritual tão importante que você está almejando, às 8:30 da noite na sua casa, em oração pelo seu time, seu sem vergonha. Então Deus te abençoe. E eu falo agora com aqueles que vieram fazer pressão, como já tive pressão quarta-feira, para cancelar alguns compromissos por causa do jogo do Paris Saint-Germain. Isso não é possível. Vamos orar. Orar não, vamos cantar. Vamos cantar. Vamos terminar aqui cantando ao Senhor. Qual a música vocês escolheram? Hã? Então, vamos lá. Saúde aí.
Por um momento a luz se apagou.
Glorifique o Senhor.
A morte.
Agradeça pela palavra de Deus, pela Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Agradeça porque um dia você se batizou.
Rei do amor.
E você que não foi batizado vai se batizar. Agradeça ao seu professor de escola bíblica.
Cobriu o céu.
Agradeça àqueles que te ensinam o evangelho.
E uma cruz.
Agradeça aos que te discipulam. Agradeça
meu
a sua conversão.
Me levou.
Agradeça que Jesus é a razão da nossa vida.
E um suspiro consumado foi.
Agradeça ao Senhor.
Não foi como se esperou.
Pela revolução de Deus na sua vida.
Pois a terra
estremeceu.
O véu se rasgou.
Foi isso que Filipe disse ao eunuco: o véu se rasgou.
Sacrifício ofereceu.
O que separava não separa mais.
E o céu bradou.
alguns já foram, perderam. Porque eu quero ler para você um texto do profeta Isaías, que vai bater de frente com Deuteronômio alguns anos depois. O mesmo rolo que o Onuco estava lendo declara no capítulo 56 que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor já me excluiu. E que nenhum eunuco, e que nenhum eunuco se queixe: eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam a sua palavra, que escolheram o que lhe agrada e se apegam à sua aliança: a eles eu direi, dentro do meu templo e dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, e o nome eterno estará sobre a vida de vocês. Não serão eunucos, não serão eliminados. Podem entrar, porque a graça de Jesus já os cobriu. Ele é o Senhor da terra e céu.
Saudai o Rei Jesus. Saudai o Senhor da terra e céu. Saudai o Rei Jesus. Saudai o nosso Salvador.
Jesus.